Olá! Você está ouvindo esse Piadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo! Eu sou Atila, estou com a presença de Miriam. E oi, também estou com a presença de Elias. Chegou a estreia do BBB 21. Vamos comentar sobre a grande estreia que a gente esperava tanto, porque acaba a Fazenda e a gente já quer já o BBB já na sequência já. É assim que funciona. Vamos então falar do começo, então, do início de tudo, como que foi a entrada dos participantes. Eu não gostei muito da entrada dos participantes. Eu achei muito sem sal, achei. E ainda mais, eu achei muito chato o Gilberto na estreia, porque chegava uma pessoa e ele queria apresentar a casa pra pessoa, parece que era a casa dele.
Ai, bicho, para de chorar. Vai, Jesus, vai.
Ele sabia de todos os cômodos. Então aquele ali é o quarto ali, o cordel. Aquele ali é o banheiro. Mano, era muito chato. O que vocês acharam da estreia do BBB?
Achei assim que foi. Eu gostei da entrada. Gostei da adrenalina, da euforia, da alegria do pessoal. O Gilberto, para mim, eu acho que foi assim. Ele foi escolhido para entrar primeiro. Então ele abriu o BBB. Então, com todas as honras, ele foi anfitrião de quem foi chegando. Eu achei muito legal. Isso daí já foi uma coisa que já deu o tom da comédia na estreia. Porque ele ficou tão eufórico quando ele entrou e deu um tempo na entrada dele. Ele foi o primeiro a entrar, ele foi lá na porta, abriu, entrou, olhou a casa, tomou um susto. Então, quer dizer, aquela situação do deslumbre que a gente... E a gente também estava vendo a casa completa pela primeira vez. Então, eu acho que o Gilberto ele fez o nosso papel. Ele se deslumbrou vendo a casa. E, então, achei interessante. Depois chegou o Carol, sim, com aquela alegria toda, abraçou, já começou a dançar.
Chegar aqui já receber você assim. Como é seu nome?
Gilberto.
Gilberto.
Mulher, eu tô chocado que tu tá aqui, mulher.
Você nunca imaginou, né?
Então, assim, eu gostei dessa entrada, porque deu um up assim na estreia, e aí foram aparecendo as outras pessoas. A gente tava com uma adrenalina muito forte, essa expectativa, essa votação antecipada, e todo mundo, a estreia, tem que vir a estreia. Então, eu acho assim, o esperado era isso, a gente queria ver a cara dos participantes, confirmar se as listas elas estavam corretas ou não, e tirar aquela ansiedade. Então, assim, estava todo mundo aguardando, todo mundo esperando aquele momento. Eu assim, adorei, eu gostei da entrada, gostei da estreia, já gostei de tudo que aconteceu, de cada participante que foi entrando, depois também daquela entrada na casa de cima, né, na parte de cima dos imunes, né, eu achei interessante também. A gente já sabia, né?
Então, você não gostou do Gilberto abrir a casa? Foi a melhor coisa, comecei a rir. Menino do céu, olha, eu tava trabalhando nesse exato momento, bem na hora, comecei a rir. Aí começou a mostrar tudo que a gente... Porque pelo Titi, na divulgação da casa, algumas coisas, a gente não conseguiu ver alguns detalhes direito. E com ele, não. Com ele, a gente conseguiu ver completamente tudo em questão de 2 minutos, se não me engano. Ele conseguiu mostrar a casa todinha, de detalhes, toda, a cozinha do VIP, a xepa, os quartos, os banheiros, viu tudo. Né? Assim, eu realmente gostei da entrada assim, do Gilberto mostrando a casa para todo mundo. Me lembrou até do Ferdinando lá do Vai Que Cola, gente. Do
Eu achei um
Postiés.
barato também, gostei
Né?
demais.
Realmente eu gostei. Isso, e a alegria dele quando a Carol Conká entrou, né, para mostrar tudo. Já foi na lata, naquela animação total de animar eles, né? Na entrada, assim, para ver se conseguia ter alguma animação, para não chegar naquela, nossa, aconteceu, todo mundo desanimado, essas coisas. E o Gilberto trouxe isso, um pouco de animação, logo na entrada, né? E assim, realmente não tem
É.
como. Aí
E
teve a divulgação.
o Gilberto, ele conquistou os participantes também. Quem foi entrando
Sim.
depois já foi abraçando, como se ele
Já.
fosse o dono da
É.
casa mesmo.
Realmente ele parece que a casa dele era dele, a casa.
É.
Ele abriu para todo mundo. Ele abriu para 20 pessoas entrar dentro da casa, né?
Isso
E
foi demais, eu achei.
realmente eu
Sim.
gostei dessa parte da entrada dos participantes, tudo, né? É, aí até chegar o pessoal
É.
realmente para conversar, para de separação dos quartos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, realmente eu gostei.
Por exemplo, vários deles, a faixa etária que eles querem dar um significado para a vida, porque não tem ali, a única pessoa que tem 20 anos é a Vi, né? A
Sim.
Vitube, e ela, o restante está
É.
nessa faixa etária, um pouco para cima, né? De 25 a 35. Que já é um pessoal que quer dar um rumo na vida, né? Já fez várias coisas e tá procurando
É. Mas
assim aquele norte, né? Então assim,
isso daí é uma pena,
isso.
porque nas antigas edições
Então,
do 19 para
a
trás,
eu estava
eu
pensando
gostava de
nisso,
ter pessoas da terceira
que
idade,
faltou
porque
aquele tiozinho, né? Faltou o tiozinho
era legal ter
nessa
pessoas
edição.
conhecidas. É.
É, pelo
Sim,
menos
era
uns
legal ter
dois, né?
pessoas com
Pelo menos uns
experiência de
dois.
vida.
Então,
É,
assim,
para trazer isso, né?
por isso que eu
Trazer
falo.
a experiência, trazer, se dar conselhos para a nova
É, por isso
juventude,
que eu
né?
falo. Essa turma é aquela turma que quer as pessoas que estão quase para ser cancelados, os que foram cancelados, os que não foram, os que estão querendo encontrar um sentido na vida, já passaram por dificuldades. Então, ali você vê que eles conseguiram reunir um elenco. Que a maioria passou por dificuldade ali. Então, não importa se ele é camarote ou se é pipoca, né?
Sim.
E, então, assim, é gente realmente que quer aprender com o outro. Eu acredito que eles deixaram uma situação dessa porque sempre que tem uma pessoa de outra geração ali, é uma situação também que identifica o público, eu acredito, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que às vezes vai ver porque gosta de ver a pessoa pagando mico, se vai conseguir ganhar provas mesmo, que pessoa que tem de outra faixa etária, né? Eles dão uma mesclada. Esse ano, acho que eles fizeram o seguinte, ficaram naquele meio termo. Nem adolescência, porque nós já tivemos caso de gente de 18, né? E vários dessa faixa etária, e nem a pessoa da faixa etária acima, eles ficaram no médio, né? Talvez para dar uma cara, uma outra cara aí, não sei, vamos ver se a fórmula vai dar certo, né?
E tá dando assim. Até por enquanto,
É.
né? E tá dando certo
Tá,
dessa
eu
forma,
acredito que tá.
né? Porque assim, a gente vê uma gente assim que tem o tipo de assunto, ah, não é uma separação porque é famoso, não sei o que, tá todo mundo envolvido
É,
nisso,
eles estão bem
né? Tem tudo
entrosados,
bem.
muito bem entrosados ali nas
Sim.
conversas, né?
É, tem gente que até sabia que a fulano de tal ia entrar, que não sei o quê, já pensou se a pessoa tal entra, ah, você é muito amigo dela, eu queria conhecer mais ela, conhecer a vida dela. E a maioria do pessoal do camarote, a gente vê assim uma linhagem que era de família humilde, que era humilde, começou lá para tentar, lutando, para conseguir como está hoje.
É
isso que eles querem mostrar também, isso, né?
É isso mesmo. É. E também, assim, pessoas que ainda estão querendo, por exemplo, elas passaram por todas as situações de aventuras que puderam passar, de incertezas, e que agora elas querem se firmar, né? Seja na carreira, seja reaprender alguma coisa, voltar ao passado num negócio que não deu certo, que eles querem consertar. Então, assim, eu acho que vai ser um BBB daquele tipo, assim, por exemplo, do BBB, que é aquele da mente, sabe? Por exemplo, o que hoje sua mente faz para te atrapalhar, para te levar para um lugar que você não quer ir? O que você tem de medo? Quais são os seus medos, seus receios, sabe? Qual é o seu desejo, seu objetivo? Então, acho que isso aí vai virar uma discussão muito grande, porque todos eles chegaram, às vezes...
Sim.
Oi?
Ainda são jovens.
Não, por isso que eu tô falando, tipo,
ainda,
Projota,
tem uma vida ainda pela
são
frente
pessoas
ainda.
Que têm, assim, uma ideologia de vida de não desistir e que eles aplicam isso na vida deles, não é só um discurso, né? O próprio Fiuk, você vê que ele pegou, pega a família dele, então ele tem aquela obrigação de ser cantor, porque tem uma pressão, sofreu bullying, ele já falou, então, quer dizer, teve uma infância que ele lembra de algumas coisas boas, mas tem muita coisa que atrapalhou ele na infância. Então, assim, a timidez, tudo isso, são pessoas que querem encontrar um bem-estar, na verdade. Só que, para isso, a gente sabe que para atravessar o BBB vai ter muita treta, né? Muito choque de sentimentos, né? Mas eu acho que essa mistura é interessante. A Carla, por exemplo, a Carlinha, ela cresceu no meio artístico, né? E passou por uma situação difícil de uma doença, superou. Então, quer dizer, já esteve no auge da carreira, né? Então, assim, como que essas pessoas têm para ensinar alguma coisa e onde elas vão chegar, né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer. Essa mistura também de regiões, né? Que eles sempre fazem essa mistura de regiões, agora com a diversidade também, porque é lógico que você... Não adianta, não é questão de você levantar bandeira, mas você precisa ter referências, né? E se você não misturar, não tiver essa mistura, você não tem a referência do nosso próprio país, que é uma mistura. Então, né, precisa ter essa mistura de pessoas, de lutas, de causas, não tem problema, ninguém vai militar, porque provavelmente ali eles falaram, vários falaram, quem eu sou, eu vou ser aqui dentro, a minha vida vai ser um livro aberto, as minhas reações, meus erros, né? E vou ser cancelada, não vou ser, não importa. Parece-me que essa turma, uma coisa que não está preocupada é com julgamento aqui fora.
Daí o Thiago entrou no ao vivo, pessoal, nossa, foi, acho que de todas as edições, esse pessoal é o mais entusiasmado. O pessoal gritava com o Thiago na TV, pulava, jogava almofada pro alto.
Boa noite. É sempre assim, no primeiro dia, como vocês estão muito eufóricos, vocês nunca me escutam, é normal, mas agora estão escutando. Boa noite para todos vocês. Sou eu, meu nome é Thiago, sou eu que vou conversar com vocês a partir de hoje. É um prazer enorme estar com vocês, eu tenho um orgulho imenso de estar nesse programa que mexe tanto com as pessoas, é um programa de muito sucesso, como você sabe, é uma honra estar aqui com vocês. Queria dar os parabéns ao pessoal da Pipoca, que se inscreveu, batalhou, conseguiu. E ao pessoal do Camarote também, pelo ato de coragem, que é vir aqui se expor. Na rede social é todo mundo filtradinho, editadinho. Aqui a parada é diferente.
Mas aí o bagulho é doido.
É o seis.
O bagulho é completamente doido.
A gente tá até
Então, o primeiro dia é exatamente assim. Vocês são muito eufóricos. Vocês estão falando muito. É um caos. Mas daqui a pouco vocês acalmam aí. E a coisa continua. Depois a coisa volta ao normal.
Daí o Thiago volta lá. Roupas leves e tênis. Pessoal, vai pra prova.
Bem-vindos à entrega rápida da Americanas. Atenção às regras da prova. Cada dupla deverá permanecer na sua base. Quando a campainha tocar, é hora da entrega. No telão, vão aparecer a cor do colete da vez, o produto a ser entregue e o tempo para concluir esta entrega. Somente o jogador que estiver usando o colete da vez pode descer da base, encontrar o cubo correspondente ao produto indicado no telão e entregá-lo na casinha com seu número, antes que o tempo termine. Depois, volte para a sua base e fique lá aguardando novamente a sua vez. Mas atenção, você também será eliminado se descer da base fora da hora, se estiver fora da base quando uma rodada começar, se jogar fora da sua rodada ou entregar o produto errado. Vence a última dupla que permanecer na prova.
Meu Deus.
A
altura não será um problema.
Meu Deus.
Mini prova de resistência. A primeira equipe a sair foi a equipe foi a equipe sertaneja, que é o Caio e o Rodolfo. Que o Caio não solta o Rodolfo? Meu Deus! Mas tá segurou no menino, segurou no pescoço do menino, não solta mais o Rodolfo? Você entra com que pessoa lá dentro da casa lá, o Caio fala assim, você conhece o Rodolfo? Ó, ele é um cantor sertanejo, hein? Olha, eu conheço, eu sou fã dele. O Caio é assim. Depois, a segunda dupla que foi eliminada da prova foi a Carla e Camila. Saíram da prova e foi seguindo a prova na madrugada dentro. Depois foi Carol e Acrebiano, Thaís e João, Kerline e Poca. E ficou entre Sara, Gilberto versus Lucas Penteado e Nego Di. E às 8h30, depois de 8h30 de prova, Sara e Gilberto perdem a prova e Lucas Penteado e Nego Di ganham a mini prova de resistência.
Automaticamente a última
dupla. Parabéns, dupla! Vocês encheram o saco do começo
do da questão do Thiago, né? A euforia foi bem engraçado mesmo, a euforia quando o Thiago apareceu pela primeira vez. Eles começaram a pular, jogaram almofada, foram se espalharam na casa, saíram do sofá.
O Boninho com certeza teve medo do pessoal acertar a almofada no ar condicionado e quebrar. Posso ter certeza.
É, e o Titi, ele ficou meio assim, acho que ele falou, nossa, o que aconteceu, né? Ele ficou meio assim, falou, só porque eu entrei, né? Ele ficou pensando. Sim. Mas foi bem engraçado isso daí, foi um evento,
depois,
né?
Ficou e, lá, que é uma emoção trazer esse reality na pandemia, trazer para nós o entretenimento.
Nossa, É verdade. É, a gente fica imaginando assim, tudo que a pessoa passou por trás para a hora da estreia, né? Então, os bastidores é uma loucura, né? Porque a gente quer o resultado, a gente vê o resultado, né? Mas para chegar onde chegou, para estrear, eles devem erguer as mãos para o céu depois que eles entregam o programa, né? Aí seja o que Deus quiser, né? Mas eu acho que foi bem legal, foi interessante. Ali a gente já começou a se divertir e o pessoal se entrosando e teve essa dinâmica das duas casas. Então, para a gente que estava assistindo, você fica com um olho num lugar, o outro olho no outro, escutando as conversas e interagindo, quem vai interagir com quem. Aí vão adivinhar o Projota também lá no outro grupo, roubando a cena. Então, assim, eu achei bem legal. Dividiu bastante, porque... essa história de você pegar três camarotes, né, e tirar da casa, tirar aquele impacto, né, e os três pipocas também. Então, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia exatamente o que era, né? E os outros lá de cima também tentando adivinhar. Então, eu achei bem legal. Tudo isso é resultado da dinâmica que eles criaram, né? Porque foi uma novidade que foi informada através de código, né, praticamente, e que aconteceu e que foi um pouco, surpreendeu um pouco, porque a gente sabia isso a partir do momento da votação, né? Quando começou a votação, a gente já sabia que essas pessoas iam ter algum destino diferente dos outros, né? Provavelmente. Então, mas eu achei bem legal. A prova também, por ser a estreia, você não imagina que vai dar para eles se organizarem para fazer uma prova já, né? E eles provavelmente têm um cronograma para obedecer e já criaram essa prova na estreia para dar aquela expectativa para que o público ficasse preso ao reality na madrugada, porque eu acredito assim, ia ser uma situação meio complicada, por exemplo, a turma se entrosando na casa, se conhecendo, os outros presos lá em cima, aí fica aquela situação meio que você não sabe no que vai dar. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma prova para ter um entretenimento num horário que não ia ter muito conteúdo de interação dos brothers, porque uma parte da casa ia dormir, aqueles de cima não conseguiram ter muita interação. A gente via na madrugada que tava uma turma estava dormindo, o outro sem conversar, então não estava acontecendo muita coisa. Aí eles criaram a prova do outro lado para o público ter um entretenimento na madrugada, né? E prendeu, foi bem interessante, que prendeu bastante, porque quem esperou a estreia ficou naquela euforia. Imagine parar tudo e você ficar vendo alguma coisa que não estava acontecendo nada num lugar, praticamente, porque depois eles cansaram, aí eles foram... descansando, passou aquela euforia da chegada, e você tem uma prova, né? Então foi bem interessante, acho que foi uma jogada da estreia. E assim, a situação do... O tipo da prova que eles escolheram, justamente para a estreia, porque ninguém conhece praticamente ninguém ali, eles tiveram que ficar abraçados um bom tempo na prova. A duplinha era obrigação ficar abraçada, porque senão uma caía. Eles caíam do pedestalzinho que foi criado, que era bem minúsculo, né? Cabia os quatro pés só. Então, assim, as pessoas tiveram que se abraçar durante horas sem se conhecer. E nós tivemos o sertanejo, né? A Camila e a Carla, que foi uma... gerou memes, porque a altura de uma né? Uma baixinha demais, a outra muito alta. Então, foi aquela comédia. E assim, aquela coisa de que ninguém parecia que ia desistir, né? Os eliminados foram acontecendo como surpresa, não foi muito um cansaço, né? Foi sempre um erro, né? Erro de cálculo. Tanto que até quando o último saiu, foi um erro, né? E aí acabou ganhando o Lucas e o Nego D, né? Eu achei que eles iam ser uma dupla forte, porque tem, né? Eles são muito competitivos, né? E aquela coisa, eu quero, já entrou para, chegou chegando, quer ganhar e tal. Agora, eu me surpreendi bastante também com o Gilberto, da resistência da prova, junto com a Sara, né? E assim, os outros que saíram, que eram considerados fortes também, o Acre, né?
O Bill. Com a
Carol também, eles pareciam que até é longe, né?
Então, foi uma euforia tremenda quando eles viram o Thiago na televisão, né? Parecendo que eles nunca viram o Thiago, nunca viram como que era o Thiago, né? Principalmente até o pessoal do camarote, né, que viu uma animação total, assim, diferenciada de outras edições. Uhum. E realmente isso chamou bastante o público, né, deu um impacto maior Sim. nisso. E até chamar para fazer a prova, tudo, né, essas coisas. E realmente gostei. Eu até pensava que no vídeo de que mostrava como que funcionava a prova, pensei que não ia ter esse vídeo, né? Por causa da pandemia, das coisas e os dames. Então, vão utilizar mesmo a prova, essas coisas, né? Então, eu pensava que não ia ter. Uhum. E teve isso, Sim. né? Mostrou que teve mesmo com a pandemia, teve um vídeo mostrando como que ia ser a prova, né? E realmente, assim, chamou bastante atenção essas coisas e tudo. E durante o percorrer da prova, realmente, assim, é uma prova fácil de resistência, né? Que é só você ficar ali contra o tempo e prestar atenção no que está acontecendo, né? Qual é o produto que vai estar sendo mostrado ali na hora. E assim, durante a prova, tem uma parte que eu assisti e realmente vi muita gente empenhada a fazer essa prova. E tiveram bastante resistência. Eu pensando que tinha gente ali que nem que tinha até que tava gente com dor no joelho, o dedo do pé tava inchado, que não sei o quê, e o pessoal ali resistindo, até chegar num limite que podia, Sim. né, acontecer. E assim, realmente gostei da prova, gostei da resistência do pessoal, né, já para ser uma prova de resistência, assim, de cara, e realmente eles tiveram, né, uma resistência física boa.
Uhum.
E também, assim, eu até shippei durante essa madrugada, né, o casal, o Caio com o Rodolfo. Pensa no amor lindo que eles estavam.
Nossa.
Né, parece que era um casal. Os dois. Não, mas, realmente, mas, não sei.
Era um casal, mas quem amava mais era o Caio do que o Rodolfo.
Então, assim, você vê o Caio lá agarrado no cangote do cara, quase se abraçando, quase teve um beijinho ali, gente.
É.
Você tinha que ter noção. E realmente, assim, gostei. Né, dessa parte. Gostei da prova toda, né? Teve essa dinâmica. E assim, em questão da última dupla, né, que era o Gilberto e a Sara, assim, que ele estava tanto falando da mochila de notebook, para verificar onde estava essa mochila de notebook, eu acho que a Sara, ao invés de prestar atenção na figura que estava mostrando,
que era uma caixa de som.
Isso, e ela ficou na cabeça que era uma mochila de notebook.
É.
E isso deu uma confundida, né? Porque eles estavam conversando tanto, ah, vamos ver onde fica a mochila de notebook, vamos lá, tá, ah, a mochila de notebook está ali, vamos não sei o quê, se tiver, realmente eu fico ali. E na hora que eles estavam conversando sobre isso, eles viram uma foto lá, que era da caixa de som, e não prestaram atenção que era uma caixa de som, viram que um negócio preto, no formato de uma mochila.
É.
E ela pegou
a caixa de som, só que ela jogou,
né? Ela jogou pra cima, né, a caixa de som.
Na hora que ela foi, deu até pra imaginar, quando ela pegou, eu pensei que ela tivesse pego certo. Quando eu vi que, eu falei, nossa.
Aí quando o Gilberto...
Coitado, ele ficou bem triste,
aí quando,
né?
Quando o Gilberto falou que ela tinha, ver se realmente ela tinha pegado a caixa de som, que ela tinha pegado a mochila, né? Nossa, ele desabou realmente, ele não falou direito, não comentou com ela qual que era o produto, essas coisas. Realmente, né, assim, foi uma falta de um pequeno, de atenção, uma pequena atenção ali na dupla para se comunicar, né, que está conversando tanto de outros produtos, todos os produtos, esqueceram de olhar para o telão e verificar qual que era o produto que estava ali, né?
Mas na correria, né? O tempo correndo também,
mas
né?
Se não me engano, o tempo estava por 30 segundos. Se não me engano.
Mas essa prova
então,
aí...
A correria estava realmente...
Essa prova aí mostrou que esse elenco, ele está muito bom em prova de resistência, porque ninguém chegou a desistir por cansaço.
Não,
foi saindo por eliminações, porque não conseguia pegar o bloco certo.
Achava, né, também.
Foi por causa de um deslize, de uma falta de atenção, né, que aconteceu isso. Mas com certeza ia durar uma prova assim, de durar de de 13 horas a 15 horas de duração de prova.
É, então a gente já pode esperar, né? Pode esperar para as próximas provas.
E
mesmo,
realmente,
né?
São pessoas que você pode ver, não importa. Desde da Carol Conká, de gente assim que a gente vê que não tem um condicionamento físico bom para participar de uma prova de resistência, você vê que tinha gente que estava ali empenhada a ficar.
É.
Né? Não tinha cansaço nem nada, e o pessoal ali continuando. Isso foi bom para mostrar como que ia ser as provas de resistência daqui para frente. Como que o Boninha ia projetar uma prova de resistência para ver se realmente a pessoa pode chegar a um limite.
Se eu não me engano, foi a Keline. A Keline foi levar água para a Sara ou para o Gilberto, porque depois da prova, né, o pessoal vai estar com sede, mas não deu água para a equipe vencedora. Aí teve um pequeno atrito, porque a Kerline falou que o Lucas Penteado falou que ia votar nela porque ela não deu água para ele depois que ele saiu da prova, depois que ele ganhou a prova.
Mas sabe por que eu falar também?
E aí, tu ficou muito pistola?
Oi?
Ficou
não,
muito
lógico,
pistola.
Porque
eu trouxe pistola. A água aqui pra fora.
Ah, não, da água? É. Não, na hora ali. Na hora eu pensei, pô, será que ela tá fazendo de zoeiro, de propósito ali?
Ah,
mas também é um jogo.
Tava com muita sede.
Não. Pra mim foi absurdo ver aquela.
Pra mim também é a sede, assim,
falei, meu Deus, eu não acredito que ela
foi.
Eu tô falando pra você, porque eu comentei.
Ah, tu comentou o
que? Lógico que comentei. E pensei, será que foi de propósito?
Sim, sim.
E falei mesmo. E aí eu tô comentando aqui porque eu não sou de
não,
falar
sim,
pelas costas.
Sim.
Porque essa tinha sido a impressão que eu tinha tido de você.
Ai,
conversando com
sim,
você agora, eu tive outro.
Aí eu acho que parece-me que ela trouxe água também para fizeram um tipo de uma salinha também, uma saleta, né? A sala de espera. Porque enquanto eles estavam fazendo a prova... eles tinham uma salinha de espera ali que ficava, que os eliminados ficavam ali interagindo. Então, eles acharam que, pelo que eu também entendi, que eles iam ficar com vontade de beber água. E isso daí ia tirar o foco deles da resistência da prova. Né? Então, assim, eu não sei, eu acho que numa situação dessa de... A pessoa está naquela situação da prova, a cabeça focada naquilo. Qualquer coisinha que acontece é motivo para ter um estresse, para dar uma treta. E o que eu acho é o seguinte, eu não esperava que a Kerline fosse levar isso tão longe, porque até a noite ela estava chorando por causa ainda dessas situações aí. Então, não pareceu que ela tinha um perfil de que ia se incomodar com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, quando você faz a sua propaganda de quem você vai ser, o que você vai fazer na casa, então você tem que depois ver se casa com a propaganda que foi feita. Porque eu acho que ela pareceu uma pessoa bem forte, resolvida. E eu não sei, essa história dessa treta estender tanto. E outra, para o início de jogo, né, eu acho que ela deveria ter levado mais a esportiva, sabe?
É assim, realmente, na verdade, eu não assisti essa parte durante 24 horas, né? Mas eu fui pegando algumas conversas, alguns vídeos do próprio G-Show que estava soltando, algumas coisas assim, né? Para entender o motivo da treta, não digamos generalizar, porque não morreu todo mundo. Né? Mas assim, uma parte da treta que realmente começou a movimentação dentro da casa. Né? Aí assim, eu realmente eu vi uma coisa assim, nada a ver, uma coisa de quinta série, alguma coisa assim. Por quê? Ah, sabe por que eu venci a prova? Quer dizer que tem que fazer... Ah, vou levar as coisas para o vencedor. Quer dizer que isso está fazendo uma puxação de saco, babando o ovo da pessoa, só porque que ganhou. E não vai fazer coisa nenhuma, não tem poder, não tem direito para fazer nada. Né? E assim, realmente eu não entendi por que a pessoa, né, começou até essa crise de choro, ficou com medo. Pode acontecer o seguinte... Ah, só porque eu não atendi eles, quer dizer que eu vou ser eliminado, porque eles têm bastante seguidores, né, que vai, com certeza, e os seguidores vão ficar contra ela.
E realmente, assim, não vi essas coisas, né, não vi o motivo realmente dela tá chorando, né, por ter, só se for por causa disso, os seguidores fazer alguma coisa com ela, se fazer cancelamento, porque não atendeu ele, os vencedores. A mesma coisa de você fazer, é o seguinte, você vai atender seu amigo ou seu inimigo? Digamos assim. Com certeza você vai atender seu amigo.
Sim.
Você vai dar o suporte para o seu amigo e seu inimigo se lasca. E realmente aconteceu isso. Ela foi atender quem? O amigo dela. Menos sendo poucas horas, né? Já tem uma amizade. Né? Então o que aconteceu? Realmente foi. Os primeiros que foram eliminados foram a dupla Gilberto e Sara.
É.
Então ela foi realmente, né, atender eles, dar uma água, dar um suporte, secar o suor, alguma coisa, dar alimento, né? Porque eles ficaram mais de 8 horas em pé, né? E depois iam atender eles, ou alguém ia atender ele, dar água, dar alimento, alguma coisa, para ver se estão passando bem, né? Então, assim, eles deveriam ter ficado na parte dele, quieto, para ver como que ia ser a reação depois. Não chegar só porque que eles foram vencedores que tem que ser atendido primeiro. Não, ele foi atender as outras pessoas que também já estavam na prova, que saíram da prova.
Que também envolve também o Lucas Penteado também. Lucas Penteado, ele começou a discutir um pouquinho com o Nego Di.
Confiante porque ele ia pros paredão e voltava. Ele ia pras provas, calma, desistia não. No início das provas.
Tá vendo? Peraí. Mas sabe que tá. Ó, eu gostava de todos os seus conteúdos. Olha, pode falar pode tietar contigo? Tu é muito inteligente, tá louco, negão, mas quer saber de uma coisa? Técnico de futebol tem uma porrada. Agora calma, deixa eu falar. É igual o Neto falando na televisão, é igual o Thiago Leifert falando na televisão, é igual o Galvão Bueno, é igual. Todo mundo é técnico de futebol quando o futebol tá ali. É a sua opinião. Não há uma leitura dinâmica e didática do que aconteceu num reality show. Por quê? Porque são pessoas. E nem o cara que baseou-se na psicologia da pessoa que entrou lá, porque tem, de verdade, tem gente não, que
mas,
é zica.
Mas,
que é mas aí você fala e eu fico quieto. Aí quando eu vou falar...
Não,
por
mas...
quê? Não tem lógica certa pra esse lugar. E outra, você quer apresentar o negrão que deu certo e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Cara, esse negrão, a galera já viu. Quem é você aqui? Eu sou esse cara aqui. Cara, eu sou humildade pura, você vai ver aqui eu trocando ideia com você, não vou te maltratar, não quero o seu mal.
O problema foi o seguinte, o Caio fez um comentário, né? E ele fez esse comentário, só que não é uma coisa que ele tinha observado. Ele falou, acho que ele jogou por falar. Porque nem tinha acontecido isso, nada. Que as meninas estavam se juntando para que elas iam votar em alguém deles, né? Aí o Lucas, ele entrou na conversa e já falou, já foi, como fala, dando soluções para essa situação. Então, se elas estão fazendo, então nós vamos fazer. Só que, é que nem ele foi falando coisas que... aí o Nego Di entrou no mérito, ele falou, peraí, mas eu não acho certo isso, não tá correto, porque são as mulheres lá, não sei o que lá, ele já não concordou. E quando o Nego Di entrou na conversa e não concordou, o Lucas, ele já começou a mudar a conversa dele para um lado que falou, ah, mas peraí, isso aqui é um jogo. Acho que na hora que ele viu que o Nego Di não gostou, discordou, aí ele foi enfatizar talvez o porquê que ele estava falando isso. Aí eu acho que ele caiu a ficha e ele deve ter se arrependido e foi falando uma coisa que já não tinha mais nada a ver ainda, foi piorando a situação. Porque ele foi para um lado falar de, ah, porque então nós vamos juntar por gênero, por não sei o que lá. Aí já falou um monte de coisa, falou, ah, mas isso é um jogo, não sei o quê. No final das contas, eu acho que o Lucas, ele se arrependeu do que ele falou, porque ele entrou já deu uma ideia no cara, que a ideia do cara nem estava formada, ele só jogou. O Lucas já foi alimentando essa ideia, o outro foi contrário, o Nego Di, E o Lucas, ele deu uma arrependida, só que ele foi debater outro assunto que não tinha nada a ver. Aí piorou a situação, porque aí o Nego Di ficou mais irritado ainda. Aí o Nego Di falava, não, mas você não falou isso. Aí ele foi tentando consertar, ele falou, não, você não disse isso. Ele falou, não, mas por que não sei o que... Então, assim, o Lucas, ele se enrolou de um jeito que depois o próprio Caio já estava constrangido de ter começado um negócio que nem, não era nem intenção dele, e os outros, que acho que tinha mais alguém junto, acho que o João Sim. Luiz também estava por ali, tanto que o João Luiz saiu e voltou. E a treta virou um debate que foi indo, e um não concordava com o outro, e ele não concordava, e não concordava, virou uma treta, e o Nego Di não arredou o pé, e o Lucas se enrolou, depois, quando acabou tudo isso, o Lucas estava arrependido, na verdade, e eu acho que virou um aprendizado para ele tomar cuidado, porque, por exemplo, depois o Caio já falou várias vezes, não só o Caio, o Rodolfo está contribuindo, dizendo que o Caio vai falar umas coisas que nada a ver, que ele não está acostumado, que ele nunca foi para a rua, nunca sabe, é uma pessoa da fazenda e não está acostumado a conviver nem com câmeras. Nem... Então o Rodolfo está dando uma desculpa para o que o Caio vai falar. E o próprio Caio também está dizendo, ah, eu posso falar alguma coisa, que vocês me desculpem, é que eu não estou acostumado, vocês me corrijam, que eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho. Então veja, esses dois... O Rodolfo e o Caio, eles vão aprontar horrores. Sim. Aí. Quem se envolver nessa história vai sair vai pagar de errado. É. E o Lucas, ele foi infeliz que ele se envolveu na história do Caio. O Caio saiu de vítima, o Lucas foi o vilão, e o Nego Di, que era parça dele, que tinha acabado de ganhar uma prova, tal, estava se vangloriando, virou um atrito entre os dois, que até agora eles falam desse atrito, não, mas já me acertei, não, mas ele Sim. tem uma cabeça dura, que não sei o que lá, aí meu filho, então quer dizer, no final das contas, foi uma história desnecessária por a pessoa falar uma coisa na hora que não deveria falar. Agora, é lógico que pode acontecer outras vezes, o Nego Di também não vai ser dono da verdade, vai sempre estar certo, mas eu acho que ali é aquela velha história. Nós já tivemos casos do BBB, das pessoas falarem coisas desnecessárias, partir para um lado, ficar em evidência de uma forma negativa, ir para um paredão e sair.
O que uma pessoinha começou, né? O Caio foi lá, começou a falar isso, que as meninas já tá juntando, né, para votar neles, para tirar ele, essas coisas. Aí depois, a pessoa realmente que jogou isso nem estava mais lá na conversa, né? Que ela só jogou e saiu e foi fazer o almoço. Sim. Então, realmente, assim, ele só queria ter, realmente, criar uma discórdia ali entre os meninos que estavam ali no quarto para ver onde até que ia chegar, né? Que eu estava vendo lá hoje, 24 horas, o pau pegando lá dentro do quarto. E ele Nossa. Lá cozinhando com as meninas, conversando com as meninas, brincando com as meninas e tudo. Nem parecia que estava acontecendo o pegando fogo dentro do quarto, né? E assim, realmente, a gente sim, com certeza, não digamos uma separação. É que as meninas estão realmente mais confiantes entre elas, estão mais tendo amizade entre elas. Né? Porque os meninos têm alguns estão até se separando, conversando, né, entre eles lá. E realmente, assim, não tem essa separação. Por enquanto, eu não vi essa separação. Né? Realmente, não, vão votar só nos meninos. Não, vão votar só nas meninas. Eu não vi isso. Claramente, ainda. Posso estar... bem perdida aí durante o acontecimento depois, né? Mas realmente eu não vi.
Sim.
Mas assim, essa conversa que tinha que ter durado pelo menos uma hora, duas horas, o Lucas começou a voltar no assunto, conversar com um monte de pessoas,
com o pessoal, para verificar o que estava acontecendo, realmente, né, para falar, para não ser queimado e até realmente ser cancelado. Ele estava até com medo disso ter acontecido aqui fora, né, de ser cancelado por ter interpretado mal, né, essas coisas. E o negro, e o Lucas Penteado entrou assim, no assunto que, na verdade, na metade do assunto, na metade da conversa, né, ele não pegou realmente o que estava acontecendo. Né, ele já foi chegando e falar que ele, tava, que ele pensava, o que estava acontecendo, essas coisas. Né, e realmente assim, ele não parou para pensar, ou não perguntou como que era a conversa, o assunto, nem nada. Ele só foi chegando, chegando e falando isso. Né, que tinha que ter acontecido, ter chegado, conversado primeiro, o que está acontecendo, principalmente já que o João estava lá nessa, no meio dessa conversa, chamasse o João, ô João, vem cá, o que está acontecendo, qual foi o início da conversa, né, para me preparar. Já pensou se todo mundo chegasse na metade da conversa e começasse a falar o que pensava? Ia ser o maior desastre de todo mundo. Né? Uhum. Realmente assim que tinha que ter acontecido isso. De chegar, conversar, para saber o que aconteceu, né? Para conversar, ter opinião, formar alguma opinião, né? Não chegar nisso. E a pessoa que causou tudo isso não estava lá no meio, né? E realmente, assim, só queria realmente dar uma separada entre... Eu acho assim, que foi uma ideia de uma separação de uma amizade entre o negro com o Lucas, porque ele estava bem, assim... entrosado, bem amigos durante a prova, durante algumas horas antes dessa treta. Né? Uhum. Ele só foi para jogar uma sementinha, os dois pegaram a sementinha, né, abraçaram e ele só foi lá e correu. Eu acho que eu vou ali na cozinha ali fazer a comida que tá passando do horário. Nem sabe do horário de almoço, nem sabia do que tava acontecendo, se já tinha passado o horário, nem nada. Né, realmente assim aconteceu isso. Né, e ele precisava realmente ter pensado na conversa, até que depois dessa briga toda, né, antes de chamar a Carol, ele foi lá para fora, lá na varanda, e ficou pensando, será que dei mancada? Será que eu falei demais? Nossa, devia ter escutado a conversa. Ah, devia ter conversado com a pessoa antes de entrar na conversa. Ele ficou se batendo. Né, a consciência acho que deu uma pesadinha ali nessa hora.
Ainda. Depois veio o ao vivo. Ao vivo não teve muita coisa. Teve o Lucas Penteado e o Nego D tirando na sorte em umas caixas da Americana. Uma caixa ia ter um PlayStation 5 e na outra ia ter imunidade. E a caixa que tinha a imunidade era do Lucas Penteado. Lucas Penteado está imune essa semana, igual a todos que estavam lá no quartinho lá de cima lá.
Vamos lá! 3, 2, 1, pode abrir!
Que é isso?
Não acredito. Lucas, você tá imune!
Eu achei que foi a salvação dele, porque por conta dessa treta, as pessoas poderiam já ficar de olho nele e falar, eu não gostei da atitude, que nem o Caio, por exemplo. Era um que poderia votar nele com essa desculpa. Desculpa não, com um motivo, né? Vamos falar um motivo.
É.
Em contrapartida, o Rodolfo ia votar nele também. Aí as meninas, mas ele falou isso da gente e tal, então elas iam votar. Então eu acredito que ele ia ser metralhado. E tem um detalhe, foi pura sorte, porque até o PlayStation também ele estava querendo.
Sim.
Então, provavelmente se ele tivesse com o PlayStation na mão, ele iria para o paredão e provavelmente talvez sairia, tinha grande chance de sair.
Uhum.
Então a imunidade foi muito boa para ele. Foi assim, foi sorte, todo mundo sabe, mas é que nem eu falo, foi uma sorte na hora exata, né, que ele precisava.
Na hora certa.
Na hora certa. Porque na cabeça dele, talvez ele até... Ele, a própria pessoa que nem ele, pode não ter prestado atenção no tamanho que foi a treta, no que virou a treta. É. Mas ele não prestou atenção. Então, talvez na cabeça dele ele quisesse o PlayStation mesmo. Mas quando ele ganhou a humanidade, ele ficou bem emocionado. Então, acho que caiu a ficha. Ele falou, opa, como ele já tinha prometido a humanidade para o outro, ele ia ficar meio assim estranho se ele ficasse gritando que queria a humanidade. Então, ele não falou nada.
É.
Quando veio a humanidade, ele se emocionou. Então, caiu a ficha dele que falou, opa, agora dessa eu me salvei. Então, então naquela hora, ele falou, bom, era para ser minha, então. Porque ele estaria na reta, né? Eu acho que foi bem-vinda para ele. É, deixou ele numa situação que ele vai repensar a semana. Ele já está fazendo diferente, né? Já pediu desculpa, já falou, interagindo com todo mundo. Então, eu acho que ele vai tirar da reta, né?
Então, eu gostei muito dessa dinâmica de ser escolhido na sorte. Né? Porque se você... Ah, vamos escolher quem é que vai... Entre os dois consensos, escolhe uma pessoa. Né? Demoraria mais coisa. Demoraria tempo, demoraria muito coisa. Dependendo se tivesse outras coisas para fazer durante o programa, durante a edição, isso ia demorar mais, ia atrasar mais o programa. E esse tipo de dinâmica, tomara que seja assim, durante os 100 dias, durante o programa inteiro, né? Que tenha esse tipo de sorteio na sorte, ia ser maravilhoso, porque não ia demorar muita coisa. Ah, tem que ficar pensando. Daí a pessoa demorava 10 minutos para escolher a pessoa que ia ser o líder ou o imune, o anjo, dependendo se tivesse prova em dupla, né?
Sim.
Mas, assim, realmente, o Lucas Penteados deu uma escapada do primeiro paredão. Porque a maioria, depois dessa treta, depois dessa discussão, ele ia ser um dos mais voltados, ou dependendo até de ser indicado pelo líder, né, que a gente não sabemos quem vai ser o líder, essas coisas. Né? Então, assim, aí ele tinha dois caminhos para ser indicado, pela casa ou pelo líder.
É.
Dependendo até da prova do anjo, a gente não sabia se ele ia ser imunizado ou não, ou nem ia ter prova do anjo também, né? Porque já estamos com 7 pessoas imunizadas.
Uhum.
Né? Então, assim, realmente não sei se ia ter oitava pessoa.
Sim.
Mas, assim, realmente ele se escapou desse primeiro paredão. Porque, dependendo, ele poderia até ser eliminado já de frente. Porque a maioria das pessoas, ao mesmo tempo, na maioria das pessoas aqui fora, não tava gostando disso.
Uhum.
Da conversa, de se intrometer nessas coisas, a maioria disso ia até ser eliminado. Mas realmente, assim, ele realmente deu uma escapada, se ele emocionou muito, né, por ter levado essa imunidade, né, realmente, assim, que se ele realmente vai se comportar daqui para frente, para ver se as pessoas vão esquecer, ou ele vai pedir desculpa para todo mundo, a gente não sabe realmente o que vai acontecer aqui para frente. Vamos ver. Né? Mas se ele escorregar mais uma vez, antes de pensar, com certeza, na próxima paredão, ele vai sair.
Estamos perto do fim do episódio. Mas antes, eu quero perguntar para vocês, quem que vocês estão gostando ainda nesse início ainda de jogo? Quem que vocês se identificam ou estão torcendo?
Olha, eu ainda estou conhecendo, né, alguns. Estou gostando bastante da turma, assim, por enquanto não tenho ranços ainda.
Uhum.
Tenho vários preferidos, aí eu torço para o Fiuk, já achei que se ele entrasse, ele ia ser uma pessoa bem assim, interessante no jogo, pela história dele, pelo artista que ele é, pela pessoa que ele é também, que ele é meio tímido, né? Tem essa situação para trabalhar na casa, e assim, o desafio também. Então, eu torço para ele. A Carla também, eu torço para ela, né?
Uhum.
O Gilberto me conquistou na estreia já me conquistou, então também torço para o Gilberto. E eu gostei da Sara também. da Pipoca. Gosto da Carol. Eu ainda estou um pouco dividida, ainda não tenho ainda um preferido, mas assim, se fosse para escolher alguém que fosse ganhar, tem o Projota também que eu gosto. Olha, eu não tenho como escolher alguém para ganhar. No momento eu não tenho, porque eu gosto de vários.
Preferido, assim, para ganhar, ainda não tenho, né? Porque estou analisando ainda as pessoas que eu queria, né? Ia ser um do quando estava fazendo a análise da lista e tudo. Uma das pessoas que estava realmente, que eu tinha ranço por causa do jeito de conversar, meio estrambelhado, essas coisas, era do Gilberto. Depois que entrou a da casa, as coisas, comecei um pouco a gostar dele, né? Me identificar um pouco com ele. Mas, assim, ranço, eu já tô criando. É ruim, já, no segundo dia, já criei um ranço. Mas eu já estou criando ranço com o Lucas. Assim, eu acho ele meio chato, assim, sabe? Querendo impor algumas coisas e não sei ainda, já querendo chamar os guri, os parça, que não sei o quê, o parça aqui. Assim, favorito tem, assim, que me identifiquei muito. É a Carol com K, a Carla Dias, que me surpreendeu muito nesse pouco tempo. Ela me surpreendeu, né? Que ela tá se mostrando, se desenvolvendo dentro do jogo ainda. Né? Tem gente, assim, que eu pensava que ia ser uma planta, por enquanto, né? A gente não sabe ainda durante a semana, daqui uns meses, a gente não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, assim, quem tá realmente tá me chamando a atenção mais é a Carol, a Carla, né? O Gilberto tá me chamando mais atenção. O... Como fala? O que mais? Ah, meu Jesus, esqueci até os outros nomes já. Até acostumar com os nomes vai demorar um pouquinho. Né? Realmente, assim, gostei. E as pessoas que realmente eu tava tendo expectativa que ia movimentar o jogo, ia ser a Pouca.
É. Tá sumida.
A Pouca deu uma desaparecida. Podia ir
dormindo. Eu, nesse começo de jogo, eu tô gostando bastante do Caio, tô achando ele bem engraçado. A Juliette, eu pensei que eu ia gostar, mas... O quão chato tá sendo dela com o Fiuk. Ela agarrando o Fiuk, meu Deus do céu. Parece que nunca vi um homem na vida. Eu gostei bastante da Lumena. A Lumena eu tô achando bem legal. O Gilberto, acho que é um consenso em geral. O Gilberto é bastante engraçado e não tem como ficar contra ele. De camarote, eu tô gostando bastante de quase todo mundo do camarote. Eu tô gostando bastante da Carol Conká. A Carol Conká, eu tô achando ela bem engraçada no pay-per-view. Eu não sei ainda quem torce ainda, mas se fosse pra eu dizer um nome, os nomes que eu estou gostando é a Carol Conká, Caio e Gilberto. Esses daí são os principais que eu tô realmente gostando bastante. Então, é isso. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. O que vocês esperam nesse depois dessa estreia do BBB?
Eu espero muitas provas, né? Muita treta. As pessoas aí se posicionando nas votações, né? Que o primeiro que sai seja um que vai fazer muita falta.
Sim.
Porque não dá pra você tirar uma pessoa que já tá protagonizando a primeira semana, né? Acho que o jogo pega muito. Então, vamos torcer, vamos ver. É. Eu acho que tem bastante pessoas assim que vê a cômica, né? Que eu acho que isso é interessante, a gente precisa dar uma risada. E já deu pra perceber que vai dar pra rir um pouco. Refletir também. Eu achei a apresentação também deles, achei bem interessante pra para mostrar um pouquinho de cada um, né? Fica interessante quando a própria pessoa fala dela mesma. Então, achei bem, bem legal essa parte.
É.
Né? E vamos torcer para as tretas. Queremos tretas.
Queremos briga. Queremos briga para ter plantão, hein?
Isso.
Vamos, né, agora, já que são 98 dias de droga agora restante, né? Então, assim, nesse tempo que falta ainda, não falta muito, né? Então, assim, realmente a gente queremos um programa que tenha sempre altos, né? Sempre esteja na mídia conversando, sempre estando em movimento, né? Não ficar na monotonia parado, né? Porque dependendo até cansa, né? Porque são extensos demais, temporários, fica até chato depois, né? Só vai ficar chato se tirar as pessoas erradas, né? As pessoas que movimentam o jogo sair primeiro que as plantas. Tomara que essa edição não tenha nenhuma planta. Sempre tenha tretas, né? Pra gente ter que estar comentando aqui, né? Que vem, mesmo seja uma vez por semana, ou tem um plantão durante todos os dias, né? Esperamos que tenha desse jeito. Todos os dias pudemos vim conversar alguma coisa sobre o jogo, né, se tiver alguma movimentação na casa, e assim, e que também provas, né, gente, prova de bastante existência, prova de bastante raciocínio para eles pensarem muito, quebrar a cabeça, né, não seja só aquelas provas, fazer uma provinha aqui que dura meia hora, só para encher linguiça porque tem prova do livro. Enchei meio 20 minutos por causa que hoje é a prova do anjo. Né? Então, assim, não queremos uma prova assim, queremos uma prova mais elaborada, mais, né, mais criativa, essas coisas. Tomara que esses 100 dias que o Boninho planejou estejam desse jeito. Né? Provas bem elaboradas, que chamam o público, que desperta o público, né? Porque isso tá. Eles já estão ganhando muito tempo, né? Então realmente eles já têm dinheiro, verba para gastar. Então tomara que o Boninho faça as coisas direito, não estraga.
Sim.
Né?
Então é isso. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.
Fazer isso. Não tinha como nem comer ovo.
Não, e o Arthur, o Arthur falou que ele faz 8 refeições por dia.
Então.
Imagina.
Gente. Então, daí não tem como, não. Então. Tem. Essa pessoa pra entrar numa xepa.
Então, se ele tá na xepa, ele não pode comer um monte de coisas que ele, por exemplo, um lanchinho.
Vai comer algo.
Vai poder comer. O que ele vai comer? Só. É rapadura,
goiabada,
sei lá.
Famosa goiabada.
Vai ter.
VIP? Então, realmente, eu tenho uma quantidade pequena para quem vai para VIP, né? Então, são 6 pessoas que vai para VIP, digamos assim, e os outros 12, 19, 12 não, 18 pessoas...
Oh, calma, não, calma, 18, Carelli. Calma. Calma aí, calma aí. É, tem 20, 10,
né?
Então,
é 14 e vão para Xepa. É, 14 eu vou pra chefe aí, ó.